Dragão e voltámos a tê-lo agora na gestão à urgência e à emergência. Contudo, como eu disse, Sr. Primeiro-Ministro, e como temos dito, nós estamos do lado das soluções. O que desejamos é que o Governo responda bem às populações e que não falte a ninguém em particular e que apoie o conjunto das regiões. E por isso apresentámos 70 medidas, 30 delas de caráter de emergência e 40 de curto, médio e longo prazo. E apresentámos esta semana um reforço de medidas para aprofundar os apoios às famílias, às empresas e aos trabalhadores, porque aquilo que o Governo disse às empresas foi para se endividarem, mas as empresas não se querem endividar, as empresas querem apoios para o layoff, querem apoios para investir e querem apoios a fundo perdido para a tesouraria. E a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, que lhe quero fazer é esta, tão simples. Ouvi muitos territórios, muitos autarcas, empresários, cidadãos, que querem e desejam, por um lado, a prorrogação do estado de calamidade e a integração desses municípios no perímetro da intervenção da calamidade. E a pergunta que lhe faço é se está ou não disponível para prorrogar o estado de calamidade e para integrar esses municípios na estrutura de apoios para recuperar a economia e a vida das comunidades.
Senhor Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, o Sr. Deputado, de facto, tem apresentado as propostas do Partido Socialista e eu aproveito para dizer, e o Governo analisa-as. É verdade que muitas delas, quando foram apresentadas, já tinham correspondentes medidas similares ou aproximadas na visão do Governo em execução. Mas não quer dizer que nós desvalorizemos esse contributo democrático do Partido Socialista. Quanto à questão que coloca, Sr. Deputado, não, nós não vamos agora alargar o estado de calamidade. O estado de calamidade terminou. A componente da prontidão operacional para fazer face à calamidade não faz sentido, porque a calamidade passou, efetivamente. Aquilo que diz respeito aos mecanismos de recuperação e de reconstrução das áreas afetadas, eu já tive a ocasião de dizer que serão aplicadas em todo o território nacional.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Luís Carneiro, se faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados, a Sra. Ministra da Administração Interna terá pedido a sua demissão no dia 2 de fevereiro. Só passados 8 dias é que foi público que havia lugar à sua demissão. O Sr. Primeiro-Ministro não entende que era tempo de o Governo assegurar um dos pilares fundamentais das funções de soberania do Estado, apresentando ao Parlamento, mais de 15 dias depois, quem será o titular da pasta da Administração Interna?
Muito obrigado. Senhor Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Deputado José Luís Carneiro, não desconhece que no nosso sistema político e constitucional o Governo tem a obrigação de apresentar a nomeação proposta para Ministro da Administração Interna e o Primeiro-Ministro, em particular, a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, e, portanto, falo-á exatamente nos termos constitucionais. Primeiro ao Presidente da República e só depois ao Parlamento.
Muito obrigado. Senhor Deputado José Luís Carneiro.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, reiteramos neste debate a nossa disponibilidade para construir para as soluções que agora urge dar às populações. Nós temos ouvido particularmente de famílias para quem os apoios de 10 mil euros são escassos para a recuperação das habitações e por isso propusemos, Senhor Primeiro-Ministro, que as famílias não fossem obrigadas a uma taxa de esforço superior a 10% em relação ao esforço que fizeram em relação ao rendimento do ano anterior. Em relação à tesouraria das empresas, procuramos assegurar que haja apoios a fundo perdido, porque as empresas não sabem sequer se têm condições para reabrir as suas portas. E apoio ao investimento, equivalente ao investimento para infraestruturas novas e novos equipamentos. E permite uma palavra para a agricultura e para as pescas, que não podem ser esquecidas. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, se faz favor, para um conjunto de perguntas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, há um padrão que se tem vindo a repetir Durante esta crise, tivemos ministros e secretários de Estado a afirmar que estavam a aprender e sempre que enfrentamos uma crise, o Governo garante que foram retiradas as devidas lições. O problema é que o país começa a perguntar, mas será que aprenderam realmente alguma coisa? Porque os episódios mudam, mas a sensação mantém-se. O Estado chega sempre tarde e a más horas nos momentos críticos. E, Sr. Primeiro-Ministro, eu quero recuperar um tema que o Sr. Primeiro-Ministro abordou na sua intervenção inicial, mas que, entretanto, ficou completamente esquecido, que é a questão das pessoas que continuam sem serviços básicos. Falou em 9 mil pessoas, diz que tudo estão a fazer para que a situação seja reposta com a maior brevidade possível, mas estas pessoas precisam de previsibilidade, precisam de saber quando é que vão ter a sua vida resolvida. E, por isso, eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, quanto mais tempo as pessoas vão ter de esperar por eletricidade, por água, por comunicações, e quanto mais tempo vão ter de esperar para regressar a uma vida minimamente normal. E em relação aos apoios, e isso também já foi aqui falado, eu vou-lhe perguntar, já disse que os municípios que não foram abrangidos pela situação de calamidade vão receber na mesma apoios e ter acesso às medidas excepcionais. No entanto, os relatos que recebemos de alguns desses municípios é que empresas e cidadãos, ao tentarem pedir o apoio, esbarram com essa situação de não ter sido decretada a situação de calamidade. E mais, por exemplo, aquilo que vamos aprovar ao votar aqui amanhã, a proposta do Governo para as medidas excepcionais, restringe única e exclusivamente aos municípios que foram abrangidos pela situação de calamidade e retira todos os outros. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, em que é que ficamos? E relativamente ao PTRR, que o Sr. Primeiro-Ministro já tinha falado nele e agora voltou a abordar, apresentou quase uma marca, uma espécie de branding, como lhe queira chamar, só lhe falta mesmo quase o logotipo, mas o problema é que ninguém sabe em que consiste, quem vai apoiar, sobre que infraestruturas críticas vai incidir, quais os municípios abrangidos, qual o valor alocado, como se vai financiar e de quem é que vai ser a tutela. Falou em 3 pilares, eu ouvi-o bem, mas confundo ao mesmo tempo, no PTRR, objetivos de curto prazo com os objetivos de longo prazo. Quanto tempo é que vai durar, afinal, o PTRR? Muito obrigada.
Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Leitão. Obrigado pelas questões que coloca. Nós, como eu disse há pouco, temos neste momento cerca de 9 mil clientes sem eletricidade, 6.500 dos quais nas zonas afetadas pela depressão crítica. Estamos a falar das situações mais graves, daquelas que têm uma reposição, um restabelecimento mais dificultado por força das circunstâncias, ou porque ficaram com todas as redundâncias destruídas, ou porque ficaram com a ligação impossibilitada por inacessibilidade dos respectivos cortes. Eu não tenho aqui a descrição total de todas as situações que justificam essa incapacidade. O que lhe posso dizer é que o esforço que está a ser feito é total, nomeadamente para, enquanto essa ligação não está restabelecida, haver outro tipo de resposta, nomeadamente o acesso a geradores de grande porte. Senhora Deputada, eu espero que nas próximas semanas, eu não lhe posso dizer, eu gostava de poder responder à pergunta que me colocou, que foi, essas pessoas precisam de saber uma data. E eu percebo essa angústia, mas eu não tenho a possibilidade de garantir uma data concreta. E a pior coisa que se pode fazer é dar uma expectativa que depois sai gorada, porque isso é duplicar a angústia. É, para além das pessoas estarem a viver a situação de drama e sofrimento agora, ainda ficarem frustradas por verem, eventualmente, esse limite temporal ultrapassado. O que eu posso garantir é que, da parte do Estado, e também é preciso reconhecê-lo, da parte das empresas que estão envolvidas nesta recuperação, tudo está a ser feito. Eu estive em conselhos, como por exemplo o Conselho de Soure, onde este trabalho foi conduzido até pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal antecipou-se ao Estado Central. Quando eu lá fui, já as equipas de empresas locais estavam a desobstruir e a fazer as ligações por iniciativa da própria Câmara. Portanto, nós temos uma capacidade de resposta que não se esgota só naquilo que nós fazemos. Há muitos agentes espalhados pelo território que estão eles próprios também a avançar na direção de acelerar a reposição da situação àqueles que ainda são os mais atingidos. Relativamente às medidas excepcionais, a questão que a senhora deputada coloca é verdade. Evidentemente que a definição de um perímetro de calamidade teve também como consequência, teve não só essa, teve a primeira consequência, que era uma resposta de operacionalidade mais ágil, de maior alocação de meios para fazer face a situações de emergência. Essa era a primeira característica do decretar da situação de calamidade. Na esteira de resto, da gravidade da situação. A segunda era aquela que diz que foi, ficou desde logo nessa legislação própria, que o Sr. Deputado José Luís Carneiro quer, enfim, reivindicar a autoria, evidentemente que teve em atenção algumas das experiências anteriores, mas é uma legislação própria que foi decretada e decidida agora, contempla um conjunto de apoios que são imediatos para aquela situação. O que é que nós estamos a fazer agora? Fruto precisamente do reconhecimento de outros prejuízos e danos que são equivalentes, que são muito similares, estamos a fazer esse levantamento para alargar as situações específicas. Agora, com uma diferença, Sra. Deputada, enquanto dentro do perímetro dos concelhos que foram atingidos pela situação de calamidade, a circunstância de estar dentro desse perímetro é suficiente para ter acesso aos apoios, não é preciso mais nenhuma demonstração. Fora desse perímetro é preciso, e deve haver uma necessidade, de justificar a similitude da situação com precisamente a situação de calamidade. E isso é possível fazer-se, e é possível fazer-se com quem? Com os agentes locais. E é isso que nós já estamos a trabalhar com as câmaras municipais, que não estando dentro da definição de situação de calamidade geral, têm situações de calamidade nos seus territórios. Não uma calamidade geral para todo o território, mas específica de algumas circunstâncias, de algumas propriedades, de algumas empresas, de algumas propriedades agrícolas e florestais, nomeadamente. Senhora Deputada, é precisamente com base em todo esse levantamento que nós apresentaremos amanhã a nossa versão inicial do PTRR e apresentaremos aos partidos políticos com representação parlamentar na próxima semana precisamente esse documento, para ele ser agora alvo de um aprofundamento político, através dos partidos políticos, através do Sr. Presidente da República, que está em funções, e do Sr. Presidente da República, que será empossado no dia 9 de março, dos parceiros sociais, das autarquias locais, dos governos regionais, da academia, para, tão célere quanto possível, e eu espero que seja mesmo rápida esta reflexão, podermos definir esse programa com um calendário e podermos executá-lo.
Obrigado. Senhora Deputada Mariana Leitão, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, as pessoas, os agentes locais, como lhes chama, estão, de facto, a sentir-se desamparados. E estão a sentir, e são esses os relatos que recebemos, que as pessoas e as empresas, que neste momento estão numa situação muito complicada, não estão a conseguir ter acesso às medidas excepcionais e aos apoios. Eu acho que é visível para qualquer pessoa que visita algumas desses territórios a situação gravíssima em que se encontram, nomeadamente ao nível, por exemplo, dos acessos, como acontece em Arruda dos Vinhos. Senhor Primeiro-Ministro, eu quero aproveitar, já sei que foi aqui também falado, mas eu vou relembrar uma situação. O Senhor Primeiro-Ministro já disse que o Siresp funcionou, já disse que depois só não funcionou num ou outro sítio. Há uma coisa que é certa. O seu governo sabe, ou pelo menos admitiu em tempos, que havia limitações e falhas no Siresp. E por isso mesmo criou um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho cujas conclusões deviam ter sido entregues o ano passado. Onde é que elas estão, Sr. Primeiro-Ministro? Porque de catástrofe em catástrofe continuamos a discutir o Siresp e há um grupo de trabalho que supostamente já devia ter entregue as conclusões. Já sabemos que adiou esse prazo vezes sem conta e, portanto, quando é que vão conseguir apresentar uma coisa tão básica como um relatório de um grupo de trabalho? Outra questão relevante que o Sr. Primeiro-Ministro, tudo compromissos que o Sr. Primeiro-Ministro fez, que disse que em janeiro a nova lei da proteção civil estava pronta e ia entrar em vigor este mesmo ano. Quais são as alterações? Onde é que ela está? Também anunciou que até ao final do ano passado ia apresentar a revisão da Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Está feita? Foi revista para garantir comando e responsabilização? Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, crises desta dimensão também não se gerem com improviso nem com cadeias de comando excessivamente dependentes de nomeações partidárias. Esses cargos exigem competência e experiência no terreno. Está este governo disponível para acabar com as nomeações partidárias e começar a fazer concursos sérios para as estruturas técnicas? Senhor Primeiro-Ministro, quando o próximo verão chegar, quando o próximo inverno chegar, o que é que estará estruturalmente diferente? Não em discurso, não em intenções, não em planos e comissões e grupos de trabalho, mas no funcionamento real do Estado. Porque, Sr. Primeiro-Ministro,